Antes da oração, vamos ler a palavra de um salmo, do Salmo 31, a partir do versículo 19. Salmo 31, a partir do versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos, os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora e por esses momentos em que pudemos nos reunir para louvar o teu santo nome, para trazer-te a honra e o louvor. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós. Nós confiamos em ti e edificamos em ti, em todas as situações da vida, como quer que sejam, Senhor. Nós olhamos para ti, ó Deus, porque tu foste o nosso refúgio, tu foste o nosso apoio, nossa ajuda desde o início, Senhor. Tu nos protege com o teu escudo dos planos malignos dos homens. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos nesta hora da noite e louvamos a tua graça. Pedimos por tua presença também nesta noite. Continue a falar conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor, por meio da tua preciosa e santa palavra, para que possamos estar atrás da tua palavra e dizer sim e amém, Senhor. Ajude-nos, ajude a todos nós. Tire tudo de nós o que não te agrada da minha vida, da vida de todos nós e do nosso meio, ó Deus. Senhor, nós te adoramos e louvamos o teu maravilhoso nome. Conceda graça ao meu irmão quando ele trouxer a tua palavra para nós e abençoe a todos nós que ouvirmos. Conceda misericórdia, Senhor, esteja conosco. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Seja dada gratidão ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui. Nós já fomos abençoados pelas músicas que cantamos juntos e também pelas que ouvimos. Me veio o pensamento, quando foi expresso, que o sol perderá seu brilho, para colocar assim as minhas palavras, mas nesse momento, o sol da justiça se levantará com salvação e cura sob suas asas para todos os que confiaram nele. Essas são comparações maravilhosas que alegram o coração quando passamos a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Está no meu coração que Deus chegue ao seu direito conosco, que cada uma de suas palavras seja confirmada como verdadeira. Vocês sabem, já ouvimos tantas coisas, nós ouvimos pregações poderosas e o nosso coração anseia por vivenciar a Deus. Nós temos aqui em cima escrito Hebreus 13, 8, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nós temos que passar diante dos nossos olhos o que ele faria se ele pudesse entrar nesse salão e se pudéssemos vê-lo, prostrar-nos diante dele e dizer-lhe o que move nosso coração. Certamente, não teríamos uma centena de desejos, mas um pedido que nos é particularmente caro no coração. Nós diríamos isso, e eu tenho certeza de que ele não recusaria ninguém que o procurasse. Ele não fez isso naquela época, e isso ele não faria isso hoje. Porque ele permanece o mesmo. Bom, ele não está na Terra em uma forma visível agora, que poderíamos dizer, ele está aqui ou ele está lá. E mesmo assim, ele está presente, como ele prometeu, para confirmar sua palavra e abençoar o seu povo. Nós não podemos ignorar as aflições enfrentadas por cada um. Elas têm que se tornar nossa própria aflição pessoal. E se isso acontece, então nós juntos chegamos diante da face de Deus, na fé que Ele ajudará. E talvez eu leia duas ou três passagens bíblicas, e como dito, hoje à noite eu não vou pregar, simplesmente contemplaremos a palavra de Deus e deixaremos que o Senhor fale por meio de sua palavra. No Salmo 31, nós lemos, eu somente quero ler o versículo 22 novamente. No meu desânimo, julguei-me lançado fora, longe da tua vista. Mas tu ouviste a minha forte súplica quando eu clamei a ti. Há situações em que simplesmente temos que clamar a Deus para que Ele nos ouça e nos ajude. Afinal de contas, nós temos a promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sabemos que Jó foi o homem que provavelmente foi o mais provado daqueles que passaram por essa terra, o que foi mais severamente provado. Eu li anteriormente de Jó 30 e gostaria de ler aqui também. Jó 30, a partir do versículo 16. Então agora, meu coração sangra até a morte. Os dias de miséria me prendem em suas garras. A noite perfura meus ossos e os separa de mim. Isso está correto? E a dor que me corrói não dorme. Talvez até esse ponto, no momento, nós percebemos em que aflição interior ele estava. E cada pessoa que realmente deseja ser aprovado diante de Deus reconhecerá essa profunda aflição de forma muito pessoal e se aproximará de Deus assim para que Ele possa ajudar. Nós em breve veremos isso. Pessoas que passaram por algo difícil, não importa de que tipo, às vezes querem ir embora e não estão satisfeitas consigo mesmas, com as circunstâncias. Mas a solução, a redenção e a cura, a salvação, vem somente de Deus. E se clamarmos a Ele em nossa angústia, então Ele responderá. Isso Ele prometeu. E a tais pessoas, não é difícil compreender o que Jó diz aqui. A noite perfura meus ossos. O sono se passa a essas pessoas. Elas não conseguem dormir com aquilo que as move. E se desanimam à medida que a dor vai tomando conta deles. Mas então, há para nós uma saída, nós que confiamos em Deus, que os incrédulos não têm. Eles permanecem em seu desânimo e resignação, mas não assim o crente. Tem que chegar o dia e a hora em que a inspiração divina, essa fé que não vem do raciocínio, mas da pregação, e acenderá algo em nosso coração como uma faísca, e então poderemos invocar o nome do Senhor com essa fé operada por Deus. No versículo 20 está: se eu clamo a ti, tu não me respondes. Se vou à tua presença, tu não atentas para mim. Não às vezes, como crentes, temos a impressão que esses não são os pensamentos que nos movem? Senhor, tu me vês de alguma forma? Tu te preocupas por mim? O meu sofrimento é da tua conta, a angústia em que me encontro? Tu já lidaste com isto, ó Deus? Não é verdade que, às vezes, esses pensamentos tomam conta de nós? Mas ouçam agora o que está a partir do versículo 24. Mas não estenderás a mão para o que está se afogando e não se dá um grito de socorro quando se está afundando? Isso faz sentido para nós. Uma pessoa que está se afogando, ela, com a última força, ainda estenderá a sua mão para fora. E nós sabemos da história com Pedro, que também pudesse ser a tua e a minha história, que o Senhor está próximo daqueles que olharam para o vento e para as ondas e assim ainda afundam. E sem o Senhor, Pedro, de fato, não existiria mais. Ele teria perecido. Mas ele uma vez havia depositado sua confiança no Senhor e veio a ser seguidor do Senhor. Isso é suficiente, de uma vez por todas. Não havia como voltar atrás. Não houve afogamento. Houve um afundamento, mas não afogamento. E aqui está: mas não se estende a mão quando se está afogando? E não se dá um grito de socorro quando se está afundando? E o versículo Porventura, não chorei eu por aquele que sofreu dias difíceis? E não se perturbou o meu coração pelos pobres? Meu coração pelos pobres? Sim, esperei pela felicidade, mas veio o desastre. E esperei pela luz, mas veio a escuridão. Meu ser interior está em constante agitação. Dias de sofrimento me assaltaram. Ando aflito, sem sol. Levanto-me na congregação reunida e grito. Foi assim que se passou com uma pessoa que confiava em Deus. Um homem a quem o Senhor deu testemunho no início desses capítulos, quero dizer, logo no início da história de Jó. Nenhuma outra pessoa na Terra é tão piedosa e temente a Deus, tão justa e tão contrária ao mal quanto Jó. E mesmo assim, tal aflição interior. Ele esperou pela luz, mas veio a escuridão. Ele esperou por coisas boas, mas vieram coisas ruins. Por salvação, e veio desastre. Tudo parecia estar virado de cabeça para baixo. A provação excedeu a sua capacidade. Tudo ao seu redor parecia estar afundando. Então ele diz: meu ser interior está em constante agitação. Dias de sofrimento me assaltaram. Alguns de nós, e talvez um assim e outro de outra forma, mas basicamente, esse é o estado de todos nós. Um tem uma necessidade espiritual, o outro tem uma necessidade física. Um tem falta aqui, o outro tem falta ali. De alguma forma, todos nós suspiramos e esperamos que o poder de Deus seja revelado. Eu ando em tristeza, sem o sol. Pode-se cantar e raios de sol da graça. Pode-se cantar isso, mas a dor está no coração. Mas Deus quer nos mostrar que Ele está mais na condição de pôr um fim a esse estado de coisas. Isso não pode ser um estado permanente, porque ninguém pode suportar isso para sempre. Quem vivenciou a Deus e quem sabe que Ele é capaz de fazer tudo, que Ele pode salvar, curar, ajudar e mudar tudo, tal pessoa não pode suportar isso a longo prazo, de estar em tal situação. Nós sabemos que Deus pode salvar, que Ele pode ajudar, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele não é só capaz de fazer todas essas coisas, mas que as providenciou para nós. E que agora somente se trata de que nós nos acheguemos a Ele com fé e recebamos a Sua palavra e agarremos Sua mão ajudadora e nos permitamos ser puxados para fora. Eu penso, nesta noite, que Deus quer nos mostrar isso de uma forma muito pessoal. Que não devemos apenas pensar em pessoas, nesse caso, Jó ou Pedro, como foi mencionado, ou em outros exemplos, mas que nós possamos compreender na fé que Deus hoje quer confirmar e revelar Sua palavra, Seu poder em você e em mim, em nós, se aqui o homem de Deus exclamou, em luto, ando sem o sol, levanto-me na congregação reunida e grito, então isso foi algo que o agarrou com tanta força interiormente que ele não conseguiu mais suportar. E eu creio que nós temos o direito de levar também essa passagem bíblica muito a sério. Em casa, ele pode ter contendido com Deus e com os amigos que o visitavam, conversado, ficado agitado, uma pergunta sempre dava uma resposta e coisas do gênero, mas aqui ele nos deixa saber o que ele fez na congregação. Na congregação, ele gritou a Deus. Então, já não era mais um ir para lá e para cá, mas ele invocou o nome do Senhor. E então, veio a ajuda. Isso nós queremos enfatizar hoje. Ando aflito, sem sol. Levanto-me na congregação reunida e grito. Nós temos o direito, cada um de nós, que nós, mesmo quando estamos em casa, desanimados, e às vezes mais do que isso, que nós compreendamos, quando nos reunimos, Deus fala conosco por meio de sua palavra e permite que a fé caia em nossos corações, para que sejamos edificados na presença de Deus e que o Senhor possa nos ouvir, para que Ele possa nos ajudar e que Ele possa abençoar, curar e libertar. Estou prestes a ler outra passagem do Evangelho de Mateus. Mas, antes de fazer isso, gostaria de ler apenas uma passagem da pregação do irmão Branham, página 10, sobre o tema Ordem na Congregação. Lá está o seguinte. Vamos supor, entretanto, que alguém venha e diga, eu não consigo penetrar. Onde está o problema? Então, Deus, por meio de línguas, interpretação, por meio de profecia, ou de alguma forma, tem que penetrar na vida dessa pessoa para trazer à luz o que ela fez e lhe dizer. Esse é um ministério que não pertence ao pastor. Esse é um desses dons servidores. Mas eles não devem ser manuseados na congregação. Eu li isso com a intenção de compartilhar um pouco a responsabilidade um pelo outro. Pode ser que nós pensemos que o pregador, ele fará tudo isso. Ele tem sua tarefa, ou seja, proclamar a palavra de Deus de tal forma que os ouvintes possam agarrar a mão de Deus pela fé. Mas se eles não conseguirem penetrar, como já lemos, então Deus também colocou na congregação dons que devem ser usados para que a pessoa em questão possa receber ajuda de Deus. E noto pela primeira vez que não está escrito aqui no final que foi profetizado a ele, mas dito. Há duas possibilidades. Se não for algo pessoal, mas algo que fortaleça a fé e que possa ser expressado abertamente, então há a possibilidade, como o irmão Branham fez muitas vezes, de que ele possa dizer às pessoas quem elas são, de onde elas vêm e o que Deus fez em suas vidas, por exemplo. Ele não expôs ninguém, não envergonhou ninguém, mas ajudou as pessoas a partir de Deus. Se houver algo que prende uma pessoa e não a deixa ir, e, portanto, ela não consegue penetrar, então existe a possibilidade de que Deus o revele, mas que essa revelação seja contada, então, à pessoa em questão, a quem Deus quer conceder, a quem se destina, seja dito a ela, e a mais ninguém. Entendemos isso? E a mais ninguém. Não é necessário que algo pessoal seja dito a todos. Nem todas as pessoas são visadas, nem todas são abordadas, mas a pessoa ou as pessoas em questão a quem Deus quer dizer algo podem ser abordadas e Deus ajudará. Nós chegamos à pergunta muito séria. Quem, dentre todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, já pensou de que eles também têm que se colocar à disposição de Deus para o bem das outras pessoas? Jamais Deus dá dons e bênçãos para que nós então sintamos bem, mas sempre para edificação do corpo da congregação e para que todos sejam abençoados, como Paulo escreve aos Coríntios: a cada um é dada a revelação do Espírito para o bem comum. Aqui nos é dito claramente, vamos supor, entretanto, que alguém venha e diga: eu não consigo penetrar. Onde está o problema? Bem, se alguém diz isso, e isso ele diz então do desespero de sua alma, eu não consigo penetrar. Então, como segue? Que simplesmente diz: eu sinto muito, nós lamentamos a coisa, ou que nós balancemos os ombros e pensemos: bem, todos nós estamos igualmente sem conselho. Isso não pode continuar a longo prazo. Isso tem que mudar com a ajuda de Deus. Cada um tem seu ministério, mas o ministério é sempre para os outros. Uma pessoa não pode ajudar a si mesma. Não há nenhum crente que possa ajudar a si mesmo. Sempre vem a ajuda de Deus. E muitas vezes vem por meio de irmãos, irmãs, que podem ser usados por Deus desta ou daquela forma, por meio de dons espirituais e da obra do Espírito, para que possam servir uns aos outros. Isso foi novamente e se abriu aos meus olhos e foi ao meu coração de uma maneira totalmente nova. Nós recebemos, como disse anteriormente, um grande número das pregações mais poderosas e dos ensinamentos mais profundos. E parece que nós possamos pronunciar com Jó as mesmas palavras e dizer o que ele disse naquela época. A pergunta que surge então é: aonde está o problema? Não pode estar em Deus, isso é impossível. Em sua palavra também não, porque ele e sua palavra pertencem juntos e são o mesmo. Está na pregação? Eu não sei. Eu e também os meus irmãos que servem na palavra, nós não queremos lavar nossas mãos em inocência, mas eu creio que podemos dizer que Deus sempre usou a pregação para gerar confiança em nós, em sua direção, nele, em sua palavra. E, no entanto, precisamos ser honestos, sem dar espaço para a incredulidade de que Deus, em seu poder, não pôde se testificar da maneira que gostaríamos de ver. E isso nos entristece saber que Deus, que é o Todo-Poderoso, e que Ele não pode se revelar em sua onipotência. Saber que Jesus Cristo é o mesmo, isso nós cremos do fundo de nossas almas. E então, vivenciar que Ele não pode se revelar como o mesmo. Saber que Ele é o Redentor e mesmo assim ter que ver que pessoas não estão sendo salvas. Saber que Ele é o Libertador e ter que também registrar que pessoas não são libertas. Saber que Ele é o curador e ter que tomar conhecimento de que pessoas não são curadas sob o eco de sua palavra. Esse é um saldo que nós podemos verificar com a sinceridade de nossos corações. Mas nisso não ficamos parados. Nós dizemos: Senhor nosso Deus, nós queremos com fé em Ti e em Tua palavra suportar juntos e assumir juntos a responsabilidade para que Tu possas Te revelar como Tu disseste em Tua palavra. Jó pediu aqui, ou alguém permitiu que alguém escrevesse o que ele disse: se eu clamar a Ti, Tu não me respondes. Se eu for à Tua presença, Tu não prestarás atenção em mim. Nós lemos aqui na pregação do irmão Branham: se alguém não consegue penetrar e não sabe qual é o problema, e isso existe, isso realmente existe, que as pessoas pesquisam sua vida inteira e pensam sobre isso, para não usar a palavra ficar ponderando ou ficar mexendo, para encontrar algo. E eu garanto a vocês que encontrarão tudo, menos a causa. Eles escreverão um registro inteiro, e há um número suficiente, e se sentarão e escrevem então um registro inteiro de tudo que puderem pensar que pode não ter sido correto diante de Deus. E eu repito, eu garanto a vocês, ou eu garanto a vocês que na lista inteira, e se encontraram 101 coisas, então não está lá, nas 101 coisas, lá onde o diabo reivindica o seu direito. Essa é a aflição. E é por isso que Deus quer revelar e ajudar por meio do Espírito, pois Ele prometeu ajuda, e o que Ele prometeu, isso Ele certamente cumprirá. Como se passa com irmãos e irmãs, se estão aqui ou não estão aqui hoje à noite, então isso tem que ir ao nosso coração, e nós temos que sentir uns pelos outros e também estar em oração uns pelos outros. Aqui, eu poderia dizer, eu cumpri a minha obrigação pelo meu ministério, embora eu também queira me colocar à disposição de Deus. Se, por exemplo, vocês não me derem uma resposta, então Ele pode, através de mim, mesmo assim, dar uma resposta. É simplesmente assim que cada dom nunca se destina ao uso pessoal. Cada dom e cada ministério que Deus colocou na congregação está sempre disponível para os outros. E assim, como membros do corpo de Jesus Cristo, nós temos que estender a mão para os outros. E aqui essa observação que não deve ser feita abertamente em uma reunião, publicamente, nós estamos entre nós. Não é uma evangelização, não é uma palestra, mas nós estamos entre nós e podemos confiar no Senhor. Mas que nos seja dada a sabedoria para discernir entre nossos sentimentos e a operação do Espírito, e então ainda a sabedoria para saber como deve ser feito o quê. Nos últimos versículos de Mateus 9 está: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em seguida, convocou seus 12 discípulos e lhes deu o poder sobre os espíritos imundos, de modo que pudessem expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. Aqui há um tipo de grande comissão que já antecipava ao que está escrito em Mateus 28 e Marcos 16. No início do ministério, o Senhor colocou essa imagem com a colheita, com as ovelhas que haviam se desviado e seguido o seu próprio caminho, que não podiam se buscar, encontrar, ajudar a si mesmas. E então, Ele pediu aos seus discípulos que orassem para que o Senhor da colheita enviasse trabalhadores para o seu campo de colheita. E aqui, Ele diz diretamente no próximo capítulo, versículo 10, versículo 1: em seguida, convocou os seus 12 discípulos e lhes deu poder sobre os espíritos imundos, de modo que pudessem expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. As doenças que o médico pode curar nunca são causadas por um demônio. Isso é um resfriado ou o que quer que seja, uma hérnia ou alguma coisa assim. Sobre cada doença que um médico pode curar, Sobre essa ninguém precisa se preocupar. Vocês podem ir sem problema nenhum. E se for ajudado, recebam também a medicação. Não estamos preocupados com isso. Nós não somos fanáticos que acham que não precisa haver médicos. Nós somos gratos pelos médicos. E por cada hospital, talvez não estivesse aqui hoje, se não existisse isso. Mas hoje estamos falando sobre o que pessoas não podem fazer. Se o médico balança a cabeça e diz, prezado senhor ou prezada senhora, eu cheguei no fim. Vejam como poderão continuar. Eu não tenho sequer um meio, alguma forma de ajudá-los. Então, chegou o momento em que nós temos que assumir a nossa tarefa e nos lembrar do grande médico que curou a todos sem ter aberto um consultório. Em ligação com a proclamação do Evangelho, os demônios foram expulsos e os doentes ficaram sãos. Quando o Senhor expulsou os espíritos surdos, as pessoas podiam ouvir. É verdade, não é? Então, por favor, nada de fanatismo. Qualquer pessoa que tenha uma doença com a qual o médico ainda possa lidar, agradeça a Deus por não ter uma doença com a qual o médico não possa lidar. Assim que as coisas são. Seriamente, nós estamos aqui hoje entre nós somente. Tais coisas pelas quais o médico ainda pode resolver, por tais coisas, de fato, sequer precisaríamos orar. E eu tenho uma grande dificuldade com alguém que vem aqui e diz, eu estou com coriza no nariz, então quase poderia dizer, eu também estou assim. E pronto. E se alguém vier e disser, eu estou resfriado, então poderia dizer, eu também já estive. Não se trata disso, se trata de fato, realmente, de sinais e milagres, de curas que surpreendem o médico. Lá onde todo o que se sabe, você sabe, eles falam todas as formas do latim. Lá onde todo o latim chegou ao fim. E não temos outro caminho a não ser o caminho para Deus. Então devemos percorrê-lo, mas com fé, e dizer, Senhor, Tu estabeleceste o reino de Deus na terra. Tu deste início a ele por meio do teu ministério e colocaste a tua congregação para que tu possas operar por meio dela adiante. E nosso Senhor diz, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. As obras que eu fiz, vós também as fareis, porque eu vou para o Pai. Nós temos que nos colocar diante dessa tarefa divina. Somente dizer, sinto muito, o médico pode dizer isso, o vizinho pode dizer isso, os colegas de trabalho podem dizer isso, todo mundo pode dizer isso. Mas nós temos que, com a ajuda de Deus, trazer a resposta de Deus. Sim, a congregação tem a resposta divina. Quer vocês consigam compreender isso totalmente ou não, a congregação recebeu a comissão de Deus para proclamar o Evangelho, curar os enfermos, limpar os impuros, ressuscitar os mortos e tudo como está escrito aqui. E essa tarefa nós temos que nos colocar diante dela com toda a seriedade para que as pessoas que estão sendo provadas acima de suas possibilidades não pereçam em seu desespero. Vamos receber isso hoje das mãos de Deus. Todos, vocês que sabem que os médicos não podem ajudá-los. Vocês sabem muito bem que Deus pode vos ajudar. E é por isso que podemos nos dirigir a Ele com confiança. Digam onde Ele teria falhado uma vez? Onde Ele teria dito uma vez, seja feito assim, assim, e não teria sido? Cada palavra de Deus é a absoluta verdade. E em um determinado lugar, o irmão Branham disse literalmente que cada pessoa que se aproxima de Deus com o posicionamento correto e uma promessa da palavra, Deus é obrigado a cumprir a palavra da promessa. Deus não pode prometer algo e depois sentar-se e não fazer nada. Isso não é possível. Deus é fiel à sua palavra. E o céu e a terra podem se apartar, as colinas e as montanhas podem desaparecer. Aquele que crê, ele descobrirá que sua palavra permanece verdadeira para sempre. Portanto, aquilo que nós não formos capazes de fazer por nós mesmos, falando espiritualmente, e o que os médicos não forem capazes de fazer fisicamente, isso nós colocaremos nas mãos de Deus e diremos: Senhor, nós somos o teu povo, nós cremos no que tu nos disseste em tua palavra. Leve-nos, conceda-nos a inspiração correta por meio do teu Espírito, que não peçamos, imploremos por muito tempo, mas que digamos na fé o que nós queremos pedir de Deus e também igualmente agradeçamos na fé por termos recebido. E os irmãos estão prontos para impor as mãos na fé, desde que também estejamos prontos para crer também que Deus os colocou e que Deus ainda hoje está vinculado à sua palavra. Quando o Senhor diz: lhes imporão as mãos sobre os enfermos e eles melhorarão, essa é uma promessa divina, uma palavra na qual nos apoiamos, uma palavra que Deus quer cumprir. Nós temos que nos colocar diante dessa tarefa e dizer: Senhor, venha Tu e opere em nosso meio, por meio do poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Toma todos aqueles que devem orar e aqueles por quem deve ser orado. Ordene tudo e nos guie por meio do Teu Espírito Santo. Tira todo o temor de nós. Às vezes, nós temos temor ou medo de fazer algo errado. E justamente então fazemos tudo errado, não apenas algo, mas tudo. Nós devemos crer que Deus, Ele está velando e que Ele está conosco e que podemos vir à sua presença em uma reunião e contar-lhe tudo e esperar tudo. Esperar tudo de Deus, que não vamos embora como viemos, mas que podemos invocar o nome do Senhor e de coração, ao mesmo tempo, já no clamor, estarmos convictos para depois agradecermos a Ele por Ele nos ter ouvido. Ninguém deve se sentir obrigado a se apresentar hoje para receber oração com base na palavra hoje, mas se alguém foi inspirado pelo Espírito, sem ter que pensar ainda sobre isso, se ainda precisa de tempo para pensar sobre isso, então o tempo da oração dele ainda não chegou. Tem que ser, como dito anteriormente, tem que haver uma faísca divina que tem que ter sido acesa. E então, Deus não pode fazer outra coisa a não ser honrar a fé daqueles que se aproximam dele. Caso haja alguém aqui que não consiga lidar com a situação sozinho e tenha pesquisado por toda a vida e não saiba o que fazer, então você, precioso filho de Deus, tem o direito de dizer: Senhor, Tu nos fizeste saber nesta noite que os dons na congregação estão aí para o propósito, para me dizer o que o inimigo deixa valer o seu direito. Também por isso podemos orar, e o Senhor nos ouvirá, porque oramos de acordo com a sua vontade, e então nós reconhecemos que os nossos pedidos já foram atendidos por Ele. Eu estou convicto de que Deus nos guiará no seu caminho em todos os sentidos e que Ele nos dará clareza sobre o que temos que fazer, tanto um quanto o outro. Quem vir para frente para servir com a palavra, quem foi abordado e se dirige a Deus com um pedido, ou se portadores de dons devem ser usados por Deus, o Senhor nos ajudará nisso. Esta é uma instrução que nos foi dada e nós queremos levá-la muito a sério, realmente, para que Deus possa se revelar. Nosso grito é o de Jó: ó Deus, quanto tempo ainda? Eu estou esperando pela luz e está escuro. Eu estou esperando por cura, estou doente. Estou esperando por ajuda e estou em aflição. Mas todos vocês sabem que Deus respondeu. Os capítulos não terminam com aflição. Então, agora eu fecharia e diria: meu Deus, podemos ir para casa? Não. O final é bem diferente. Ele termina com a resposta de Deus. Termina com a ajuda de Deus. E isso também nós podemos esperar de Deus. Isso nós podemos crer, que as coisas que nos afetaram não são o fim. O fim está nas mãos de Deus. E quando Ele se inclina e nos aborda, fala conosco, se revela a nós, e nós vemos sua glória, então fomos ajudados, então fomos confortados. E exatamente com isso que nós estamos contando, que estamos esperando. Imaginem se terminasse com isso, aquilo que lemos no capítulo 30. Se não o 36, 37 e 38 também não estivessem lá, onde o Senhor se revelou de maneira tão maravilhosa. Amados, o grito de aflição do povo de Deus chega ao seu trono. E uma vez, tem que chegar o dia, tem que chegar a hora de Deus, quando receberemos a resposta de seu santuário. É hoje que Deus possa concedê-lo pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, De coração, nós te agradecemos a ti hoje à noite por tua santa palavra. Senhor, está escrito que tu expulsaste os demônios pela palavra. Tu falaste e aconteceu. Tu ordenaste e estava aí. Senhor, conceda-nos a fé de que não precisemos fazer nada por nós mesmos e, ao mesmo tempo, a confiança de que tu já fizeste tudo o que irá acontecer ainda. Fiel Senhor, todo o enfermo que tu sempre quisestes curar e curaste, isso aconteceu quando tu morreste na cruz do Gólgota. Por nossos pecados, tu foste ferido, batido por nossas ofensas. O castigo foi colocado sobre ti para nossa paz, e por tuas feridas fomos curados. Senhor, por isso nós te agradecemos que essa plena salvação possa criar raízes em nossas almas. Senhor, que não demos espaço a nenhum outro pensamento além desse, pois todos nós sabemos que o nosso Redentor vive. Ele não tomou para si somente o sofrimento, a culpa e a enfermidade. Ele morreu, derramou o seu sangue, desceu ao inferno, derrotou todo o poder do diabo e também da morte, e ressuscitou no terceiro dia. Senhor, nós nos entregamos a ti. Senhor, nós somos tão desajeitados para nos colocarmos à tua disposição. Senhor, eu te peço, ajuda-me e ajude a todos nós. Eu te agradeço porque os dias da agonia estão contados. Ó Deus, tu confirmarás tua palavra de maneira incomparável. Senhor, não podemos deixar de crer em ti de todo o coração. Amado Salvador, tu, como Redentor, nos amaste tão profundamente e nos compraste por um alto preço. Agora nós somos a multidão redimida, juntamente com muitos em toda a terra. Fiel Salvador, não permita mais que sejamos desajeitados, que hesitemos e vacilemos. Faça-nos corajosos sob a proclamação de tua palavra e nos conceda fé para agir com base nas Escrituras e ver o teu braço revelado. Senhor, o que nós contemplamos hoje, deixa se tornar realidade entre nós pela graça. Chegue tu ao teu direito. Ó, eu te louvo e te agradeço por tua graça e fidelidade. Senhor, dê-nos uma compaixão íntima uns pelos outros, para que possamos carregar os fardos uns dos outros, a fim de cumprir a lei de Cristo. Salvador, eu peço especialmente por tais casos e por esses casos nesta noite, em que as pessoas estão em uma aflição interior e não podem ajudar a si mesmas e também não podem esperar nenhuma ajuda dos médicos. Ó Deus, que possa acontecer que possam vir a Ti na fé e possam receber Tua salvação, libertação e cura. Ó Deus, nós cremos que Tu és o mesmo e nós cremos que Tu te testificas lá onde é de fato crido, Tu te testificas como o mesmo, de acordo com a Tua palavra. Amado Senhor, torna-nos próprios para nos colocarmos à Tua disposição. Ó Deus, que a fé não seja mais um esforço, mas uma bem-aventurança em Tua presença, confiando em Ti. Aleluia! Senhor, eu Te agradeço. Tu estás presente nessa noite. Tu falaste conosco por meio de Tua palavra e do Teu Espírito. Amado Senhor, continue a falar conosco dessa maneira até que o tenhamos entendido plenamente e até que Tu tenha chegado plenamente ao Teu direito conosco, em nós e por meio de nós. Senhor, porque a Ti causa sofrimento quando a Tua obra consumada de redenção é colocada em dúvida pelo inimigo no meio do Teu povo. Ó, meu Deus, afaste essa vergonha de nós e nos ajude. Esse é o nosso clamor comum hoje. E como já disse, eu me levanto na congregação reunida e grito: ó, meu Deus, aqui estamos nós e estamos de pé em Tua presença. Ó Deus, estamos tão dominados que mal conseguimos dizer alguma coisa. Ó, como desejaríamos que Tu, agora ainda no fim desse culto, pudesses operar por meio do Teu Espírito. Aqui estamos, fiel Deus. O que Tu queres fazer? Leva-nos até lá. Juntos pedimos isso. Ó Senhor, conceda-nos a graça de entender a responsabilidade e que Tu já consumasse tudo, que nós só temos que expressar pela fé e então isso nos será concedido. Ó Senhor, receba gratidão, louvor, glória e adoração. Tu, amado Salvador, Tu, fiel Senhor, a Ti seja a honra eternamente. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.